Então, Nildo, pode falar para a gente como é que tu estás avaliando aí essa ação do Congresso Nacional envolvendo todas essas polêmicas aí, a CPI, agora a questão da votação do fundo de eleitoral?
Bem, Elaine, aqueles que me acompanham sabem que eu não chamo de Congresso, aqui não é um covil de ladrões. Não importa em absoluto que existam lá alguns deputados do liberalismo de esquerda, do PT, do PSOL, que tentam dignificar o parlamento. Essa é um esforço inútil, não é possível. A república burguesa sofre de uma podridão completa. E a lei de diretrizes orçamentárias, aprovadas agora, por ampla maioria, hein, foram 278 a 148. E no Senado foi 40 a 33. Quer dizer que é uma folga tranquila. Não é? Em 2018, o fundo partidário previa 1,7 bilhões e agora é 5,7 bilhões. Quer dizer que multiplicou aí quase por 3 vezes. Né? O que isso significa mais do que... Você veja que a direita agora está em silêncio. E a esquerda liberal votou contra, por exemplo, no PSOL e no PT, que são as duas maiores representações da esquerda liberal, todos os votos contrários. PDT, alguns votos a maioria contra e alguns favoráveis. E o PSL, o Republicanos, etc., votou em massa. Quer dizer, a base do governo Bolsonaro votou majoritariamente no fundo partidário. O que está em curso? Está em curso o seguinte: o governo Bolsonaro liquidou a Lava Jato. Essa é a questão concreta, com a demissão do Sérgio Moro, com o controle da Polícia Federal, com a diminuição das ações, e anistiou, em consequência, um conjunto de deputados e senadores, que na sua grande maioria, a começar pelo presidente da Câmara, têm culpas no cartório que teriam que ser investigados. Então, o tema, a promessa de combate à corrupção, que foi um festival durante os governos petistas, como demonstra o caso mais evidente, mais eloquente, que é a figura de Antônio Palocci, né? Ministro de Lula durante 3 anos, chefe da Casa Civil da Dilma, ministro da Economia, o ministro mais importante do primeiro mandato do ex-presidente Lula. Então, essa corrupção estrutural do Estado brasileiro não pode ser consertada dentro dessa república e vai continuar expressando o repúdio do povo brasileiro à corrupção. E é um repúdio no qual eu participo. Qualquer socialista revolucionário não pode dar moleza nesse tema. Um revolucionário tem que viver do seu salário. E, portanto, é intolerável o roubo, seja numa privatização da Eletrobras ou na corrupção da merenda escolar aí da escola do Campeche. Ainda que a mídia vai cobrir sempre, vai dar muita atenção para a corrupção na escola do Campeche e vai calar sobre a venda da Eletrobras e das grandes privatizações, não é? Então, a corrupção eleitoral, ela é constitutiva. E esse fundo partidário bilionário, de quase 6 bilhões, que está previsto na LDO, naturalmente que vai turbinar os partidos da ordem. Os que estão a favor do governo e aqueles que estão contra o governo. É o velho sistema político que está apodrecido, que tem o repúdio da população brasileira, em funcionamento. O fim da Lava Jato, a volta do financiamento público, percebe? Então, tudo aquilo que foi motivo de repúdio de uma ultradireita, agora está sendo adotado pelo governo. Eu sempre disse que a República estava apodrecida sob o comando de FHC, Lula e Dilma. Também estava sob o comando do corrupto liberal Michel Temer. E segue apodrecida sob o comando de Bolsonaro. Qual é a diferença? A diferença é que Bolsonaro segue aparecendo, simulando como se fosse antissistema, e as forças do liberalismo de esquerda, seja com Lula em particular ou Ciro, seguem em defesa abstrata do sistema. O povo, Elaine, em qualquer caso, o povo está cada vez mais repudiando esse sistema. Então, essa parte de reconfiguração do fundo partidário é mais do que uma revitalização do antigo sistema político, é exibindo as vísceras do sistema para a grande maioria da população e não vê mais saída dentro dessa república. Essa é a questão. Por isso que eu insisto sempre no tema da Revolução Brasileira. a crise do sistema político segue. E a aprovação dessa soma significativa para eleição significa que o grau de renovação do Congresso Nacional, que sempre é 30%, 40%, tende a ser um pouquinho mais baixo nessa eleição. E o Congresso continuará sendo um Congresso com uma tremenda identidade de classe, né? A grande questão da maioria dos senadores, que eu digo que é um covil de ladrões, não porque eles ficam batendo carteira de alguém aí da diretoria da rádio comunitária do Campeche. Não, porque eles assaltam o Estado, aprofundam a exploração, internacionalizam a economia. Em todos os governos, em todos os governos. Essa é uma questão essencial. Então, é um covil de ladrões porque eles continuam assaltando o Estado, através do sistema de privatizações, etc., e até no financiamento público de campanha, que era tão odiado há cerca de 5, 6 anos, e agora volta a ser turbinado. É isso que fomenta, no fundo, a indignação do povo, que depois surpreende, ora o bando de direita, ora o bando de esquerda.
É, o problema, né, Nildo, é que essa indignação acaba não encontrando expressão, né? Porque amanhã ou depois, na hora de votar, a população acaba votando justamente nesses candidatos, né? Até porque o sistema político eleitoral brasileiro ainda segue sendo um sistema que se baseia justamente no nome de alguém, né? Seria aquela pessoa que puxa todos os outros.
Bem, e tem outras mudanças em curso aí, né? Porque as pessoas acham que o que eles chamam de democracia, e eu chamo esse regime apodrecido, que a democracia baseada no voto é a melhor alternativa que nós temos. O Lula vive falando isso, o Ciro, esses políticos vulgares continuam falando isso. Eu não cedo uma molécula para a consciência ingênua. Por quê? Porque um voto sob circunstâncias. Um, do financiamento público, que vai ser dividido de acordo com as bancadas no Congresso, que turbinam determinados partidos e marginalizam outros. Segundo, estamos discutindo aí o voto distrital. O voto distrital consagra essas figuras mais conhecidas, que são as figuras mais representativas da classe burguesa. Então, as pessoas que gostam do voto e do sistema democrático, que saem em defesa da democracia abstrata, esquece que a defesa abstrata da democracia acaba validando o sistema político atual, que é uma podridão completa. Por isso que eu não tenho nenhum apreço por esse sistema. Por isso que eu digo, olha, pode parecer um brado igualmente abstrato, mas não é. Nós só temos saída se a Revolução Brasileira avançar. Então nós, socialistas, os revolucionários, os comunistas, os críticos, e até mesmo aqueles que querem uma mudança efetiva, não podem alimentar nenhuma ilusão que por dentro do sistema, sob circunstâncias de um financiamento público, dirigido pelas maiores bancadas, que são, obviamente, de direita. Segundo, dirigidos provavelmente por um voto distrital que vai fortalecer as figuras mais representativas do capital agrário, do capital comercial, do capital industrial e dos banqueiros. E de todos os lobbies que são nefastos para o Estado, para a soberania e para as classes populares no Brasil. Tudo isso é a chamada festa da democracia, em que todo mundo aí no Campeche vai lá votar com alegria no seu candidato, pensando que pode mudar o mundo, ou pelo menos equilibrar as coisas. Não pode, é essa ilusão que vai aparecer novamente nas eleições. Eu não sei qual é o quadro das eleições de 2022, mas eu posso afirmar que o ceticismo e o voto branco em nulo tende a ser maior do que foi na última eleição. E isso expressa, em larga medida, um descontentamento do povo ou a crença de que o sistema político pode mudar. Eu não participo dessa consciência ingênua, porque ela é ultra nociva e funcional à classe dominante no Brasil.